Os Quatro Evangelhos. Tomo 2, Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Seguir a Jesus. Deixar que os mortos enterrem seus mortos. Não olhar para trás. Mateus. Vendo-se Jesus cercado por grande multidão, resolveu atravessar o lago. Então, um escriba se aproximou e lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe disse: As raposas têm suas tocas, os pássaros do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Lucas. Quando iam a caminho, um homem lhe disse: Senhor, eu te acompanharei para onde quer que fores. Jesus lhe disse: As raposas têm suas tocas, os pássaros do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E disse a outro: Acompanha-me. Ao que ele respondeu: Senhor, permite que vá primeiramente sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe outro: Eu te seguirei, Senhor, mas permite que vá antes dizer adeus aos de minha casa. Jesus lhe disse: Aquele que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Por estas palavras, certamente não pretendeu Jesus prescrever aos homens que, para trilharem o caminho por ele indicado e anunciarem o reino de Deus, isto é, para mostrarem as sendas e os meios que conduzem à vida eterna, renunciassem às exigências e às necessidades da existência humana, relativas tanto à habitação como aos alimentos e ao vestuário, que renunciassem ao cumprimento dos deveres para com os despojos mortais daqueles a quem os prendiam os laços do sangue ou da amizade, que rompessem as ligações de família, né, que as repudiassem, os deixassem de cumprir as obrigações que elas lhe impõem. Devendo sempre procurar o Espírito, o homem frequentemente esbarrou na letra. O erro dos que comentam as palavras de Jesus consiste em admitirem, para umas, o símile, a figura oriental, que recusam as outras, em lhe falsearem ou modificarem o pensamento, de acordo com os tempos, desfigurando-o ao sabor das conveniências, atribuindo assim ao mestre absurdos de que mesmo o homem se envergonharia. Buscai nas palavras de Jesus o Espírito sobre o véu da letra, e encontrarei sempre uma lição de justiça, de amor, de devotamento, de caridade imensa, uma luz sempre nova na estrada do progresso. Tratai, pois, de compreendê-las todas em espírito e em verdade, segundo o espírito que vivifica e não segundo a letra que mata. O conjunto das que se contém nos versículos que neste momento nos cabe explicar ensina que o homem, antes de tudo, deve cumprir as obrigações que o mestre lhe impôs. Cada uma de suas palavras comporta uma explicação à parte. Cada uma encerra um ensinamento, um preceito. Nas que dirigiu ao escriba, mostrava quão pouco caso devem os homens fazer das voluptuosidades da vida humana, se querem segui-lo e caminhar nas suas sendas. Importa-lhes não procurar as doçuras e o repouso da vida material. A atividade, a energia, a confiança, tais os móveis da vida. Ensinava-lhes a serem desprendidos de tudo, a nunca se preocuparem demasiadamente, mais do que seja preciso, com seus interesses particulares. Por estas palavras, deixai que os mortos enterrem seus mortos, e, quanto a ti, vai e anuncia o reino de Deus, dirigidas ao que pedia permissão para ir antes de segui-lo enterrar o pai, Não disse Jesus: abandona as aves de rapina, aos cães famintos, os despojos mortais daqueles a quem amaste, daqueles a quem estiveste unido pelos laços de sangue ou da amizade, os despojos mortais de teus irmãos. Deitarias fora, por acaso, as roupas que eles tivessem usado, os objetos que lhes fossem caros? Não. Fazei com os corpos mortos o que fazeis com esses nadas que vos lembram os que amastes. Não os profaneis, porquanto, segundo o Espírito, não está mais aí. Já esteve. Sepultai os mortos, que a profanação não os conspurque, que suas emanações não emprestem o ar, mas não façais do enterramento um culto, nem, o que é pior, objeto de ostentação e de luxo. A quantos dentre vós importa mais o estrépito de um enterro brilhante do que a lembrança daqueles corpos, cujos corpos são assim pomposamente levados à sepultura? Ah, deixai que os mortos enterrem seus mortos e dispensai, ó bem-amados, ao envoltório material a atenção devida a um objeto que o defunto amou. Amai, porém, amai com todo o vosso amor aquele que se ausentou desse corpo inanimado. Para ele, os vossos cuidados, o vosso amor. Consista o vosso luxo em orações íntimas, saídas do vosso coração. Não deixeis que arrefeça o vosso zelo por aquele que abandonou o corpo, como arrefece com relação a esse corpo. Entrai num dos recintos povoados de cadáveres e apreciai a progressão decrescente do afeto e da lembrança. Contemplai as flores que fenecem pouco a pouco e das quais não resta o mais ligeiro sinal ao cabo de alguns anos. Vede como o musgo e os parasitas progridem na pedra, tanto quanto os vermes no corpo. Compreendereis, então, não ser a morte material o que atrai o homem. Que são os despojos mortais deste? Matéria que os vermes decompõem, um composto tirado do todo universal e que a ele tem que voltar subdividindo-se. Não deis, portanto, valor pueril a esses restos que a terra reclama. Só o espírito que os animava não perece. Só ele vê, só ele sente, só ele ama, só ele sofre. Os mortos de que Jesus falava são os que vivem exclusivamente para o corpo e não para o espírito e para o espírito. Pelo espírito e para o espírito. São aqueles para quem o corpo é tudo e o espírito nada. Aqueles que, tendo ouvidos para ouvir e compreender, não ouvem nem compreendem, que são incapazes de ouvir e compreender, que têm olhos para ver e não veem, que são incapazes de ver. Abandonai, pois, os mortos, que os mortos, pelo espírito e para o espírito, vivos para o corpo, aos quais falecem outras consolações, se agarrem a esses amontoados de podridões. Deixai-los, deixai que enterrem seus mortos. Abandonai-lhes esses mortos e ide vós pregar a vida eterna. Consolai, amparai, exortai os homens e fazei-os entrar nas veredas da vida, onde tudo é perfume, tudo é luz. Quanto a estas palavras, aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás de si e não serve para o reino de Deus, dirigidas ao que lhe pedia permissão para ir, antes que partisse com ele, despedir-se dos que deixarem casa, é preciso que o homem lhes busque o espírito e não se atenha à letra. Houve quem acusasse o mestre de, por estas palavras, pregar a secura de coração, de despedaçar os laços tão brandos da família. Oh, bem longe estava isso do seu pensamento. Como pudera Jesus, todo amor e devotamento, ensinar o egonismo? Não, não. O que, por aquela forma, dizia aos homens era: não olheis para trás, quando vos achardes na estrada do bem, pois que será, sempre haverá um laço que vos retenha. Refleti antes de vos pordes a caminho, antes de colocardes no sulco o arado. Mas Uma vez feito isso, uma vez convencidos de que ele rasga o solo no ponto em que a semente deve ser lançada para produzir, não pareis mais. Caminhei para diante. No momento em que estas palavras acabavam de ser escritas, o médium, sob outra influência mediúnica que se fez sentir espontaneamente, escreveu, com uma caligrafia diferente e magistral, o seguinte: palavras de Jesus ditadas mediunicamente. Deixa que os mortos enterrem seus mortos e vai tu e anuncia o reino de Deus. Deixa entregues a si mesmos os que se mostram incapazes de ver a luz. Trata primeiramente de levá-la aos que a desejam. Aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás de si, não serve para o reino de Deus. É preciso que as condições pessoais, egoísticas, não te façam voltar atrás e abandonar a obra que tens de executar. Começaste a caminhar para a frente. Segue teu caminho, pois parar é recuar. Ante tal manifestação, dirigimos aos espíritos purificados que presidem a execução desta obra e ao que acabava de manifestar-se estas palavras: dignai-vos de permitir-vos agradeçamos a boa vontade que tendes de nos esclarecer e de nos dar a luz e a verdade. Que Deus nos conceda a graça de progredirmos sempre na senda do amor infinito que conduz a Ele e na caridade que se universaliza na imensidade das suas obras. Espontaneamente ainda e com a mesma caligrafia magistral, o médium escreveu: Jesus vos abençoa. Depois escreveu mediunicamente com a caligrafia de que antes usava: foi um espírito intermediário de Jesus junto de vós quem se manifestou e vos transmitiu a palavra do Mestre, encarregado como seu mandatário de assinar por ele. Para bem apreciardes a vossa posição em tal caso, dir-vos-emos, é a palavra do monarca transcrita pelo secretário, mas selada com as armas reais. Conheceis as relações que existem entre os homens e seus guias espirituais. Sendo por demais material, a natureza do homem terreno não lhe consente entrar em relação fluídica com os espíritos de ordem muito superior. A transmissão das palavras do chefe se faz então por intermédio de espíritos mais ou menos elevados de conformidade com os extremos que devam ser postos em contato. O mestre, com vigilante ternura, olha para todos vós e seu amor leva em conta os vossos menores esforços. Mas se por estar Jesus muito acima dos espíritos que vos servem de guias e protetores, estes não são por ele pessoalmente dirigidos, com mais forte razão, entre ele e vós, indispensáveis, são os intermediários. O espírito que vos transmitiu as palavras do Mestre é um dos que recebem suas ordens e espalham, sob a sua direção, a luz e a ciência. Grande seja o vosso reconhecimento. A bondade do Senhor desce sobre os que se esforçam por submeter-se às suas leis. Paciência, coragem, perseverança, fé e amor. Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos. Graças a Deus.